Bom dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? A paz seja com você. A paz é Deus. Deus seja com você. O Espírito de Deus. Você pensou coisa boa, né? Quem tem o Espírito de Deus é bom demais, não é não? Não é não, Luiz? Você experimentou? Tá? Quem tem o Espírito de Deus consegue permanecer sempre em paz. Sempre em paz. E nada que consegue tirá-lo do sério, né, vamos dizer assim. A pessoa está sempre procedendo de maneira correta. Amém. Ontem, o que falou ontem? Quem lembra? Hã? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eu não é com pau, não é com, é com armas, com revólver, com... Não é com essas coisas que nós vamos lutar contra o pecado. A nossa luta não é contra a carne. Se fosse contra a carne, a gente ia ali na polícia, chamava, né, o soldado, dava parte... Ou então a gente dava uma cacetada no caboclo, né? Ou então no filho. Então, realmente, assim que a gente luta contra a carne, dando pancada, né? Ofendendo, maldizendo, agredindo, assim que a gente luta contra a carne, proibindo, e assim por diante. Todo mundo sabe aí como é que luta contra a carne. Mas a nossa luta não é contra a carne. Então nós não podemos usar essas armas. Podemos usar essas armas. As armas as nossas armas, elas são completamente diferentes, porque a nossa luta não é contra a carne. Então, ontem falou-se muito a respeito disso. Eu estava hoje, agora de manhã, vindo com a Elma. A gente ouvia, ela estava ouvindo a reunião de ontem. Ouvindo a reunião de ontem, eu concordando, eu estava concordando com o que foi falado. Né? Mas a reunião de ontem, o pão de ontem, agora vamos ver o pão de hoje. Mas aí, será que você aproveitou bem? Se você pegar a reunião de ontem, ou de qualquer dia, e colocá-la para ouvir naquele dia que você... imagina uma segunda-feira, não tem reunião nem nada. Ouça uma reunião, aquilo ali é o pão daquele dia. Renova. O certo é que ficou bem claro ontem uma coisa. A gente não sabe a hora que o vento vai soprar. A gente não sabe a hora que a coisa vai acontecer. E quando acontecer, eu não posso ser pego de surpresa. Nós não sabemos a hora. Estejam, então, nós falamos ontem, revestidos da armadura de Deus. Porque a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, eu não sei a hora, eu não sei o momento que a coisa vai acontecer. Eu preciso estar preparado para qualquer hora, qualquer momento, receber a notícia, qualquer momento ser assaltado, ou então, qualquer momento, a notícia, como eu falei, ela vem. Né? Oh, aconteceu isso. E se você não tiver firme, você cai. Estava comentando com a Elma. Talvez seja o meu grande defeito. Eu fico o tempo todo pensando. Será que é um defeito? Pensando. Tudo eu relaciono com Deus. Toda conversa, todo assunto. Ele conversava com a Elma assim. A pessoa vive bem, está bem. Ela está. Um casal aí, um casal. Namorou, casou. Vive bem, as mil maravilhas. Aí, de repente, o marido ou a mulher recebe uma notícia, né? Ou então tem uma descobre ali uma traição, que a gente chama de chifre, né? Descobre ali uma coisa dessa. Tem gente que a reação, você não imagina a reação. Essa reação é aquilo que você não esperava. Você não imagina qual vai ser a sua reação. Tem gente que fala assim, não, eu não vou ligar. Eu não vou importar, eu não sei o quê, tá? Não, eu largo para lá. Não é bem assim. Ninguém imagina a reação que vai ter. Um se mata, o outro mata e se mata. Os outros entram em depressão, entram em pânico. A reação nossa, a gente não sabe qual vai ser. É? O irmão mais novo meu, o mais novo, chamava Eleazar. Menino bonzinho, brincalhão, gostava de jogar bola, muito brincalhão, muito alegre. Ele se casou primeiro que eu, acho que foi. Me lembrei. O certo é que aconteceu dele ser traído pela mulher. Acabou a vida dele. Acabou a vida dele. Mas sabe o que é, assim, dá água para o vinho? Então, como que uma pessoa confia tanto? É isso que Deus quer falar para nós. Que a gente não, é isso que Deus quer mostrar para você. E que você parece que insiste em não querer ouvir. Deus fala para nós que o mundo é mau. A gente fala para nós que não pode confiar no homem. O homem é o ser humano. Você não pode confiar na sua mãe. Você não pode confiar no seu pai. Tem gente que acha absurdo isso, que acha coisa do outro mundo. Não é Deus que está nos falando, é Deus que está nos... Bom, se o diabo entrar na sua mãe, pode ou não pode? Aí não é mais a sua mãe, não. É o diabo. E se o diabo entrar no seu filho? Não é mais o seu filho que está ali. É o diabo do seu filho. Mas não é possível. É o Arthur. Não, mas não é o Arthur. Aí o pai fala para a mãe, repara para você ver bem que não é o Arthur. É o diabo do Arthur. Né, Arthur? Não é assim? Não é mais a mãe, não é mais o pai, não é mais o amigo, não é mais a esposa. Aí sai o diabo, a pessoa que fez a lambança também vai ser vítima. A pessoa que fez a coisa, sai o inimigo, sai o diabo, sai o espírito. E a pessoa que fez a coisa se torna vítima. Mas aí, daí para frente, ninguém vai entender que foi o diabo que fez aquilo. Vai ficar inimigo daquela pessoa. Então aí começa a guerra contra aquela pessoa. Ele não entende que foi o diabo. Então, esse é o grande problema nosso. Na verdade, quem causa a coisa, quem faz, são os demônios, como eu falei, são os demônios que fazem. Eles ficam observando onde é que eles vão. Se ele gosta de bebida, ele vai para lá, ele vai ficar aqui? Não, ele vai lá para perto do bar, nas esquinas. Nos bares, nas noites, é onde ele tem oportunidade de fazer o que ele quer. Se o espírito é de violência, tem os ambientes. Vai lá para uma boate, de repente ele acha lá um jeito lá e entra. Amém, gente? Agora, a igreja, eu fui falado ontem, edifica a sua casa, prepara, fica, esteja preparado, porque você não sabe a hora. E quando vier o tsunami, quando vier o terremoto, quando o vento soprar para o seu lado, estaria você em condições, presta atenção, melhor, prestar atenção. Essa hora não é hora de conversar paralelo, conversa paralela dentro da reunião, não é hora. É hora de prestar atenção no que eu estou falando. Cada um possa raciocinar no que eu estou falando. Porque daqui um pouquinho, se você não entender, você pode ser uma vítima. A gente não sabe a hora. A gente não sabe o momento. E quando nós somos surpreendidos, aí a casa cai. Aí a casa cai. Você não sabe como reage. Eu estava falando ontem. Imaginem, para vocês verem, como foi a reação que Jesus teve. Consciente, até pregado na cruz. Porque quando a gente fala, a gente não imagina a amplitude disso. Não é? O Marquinhos recentemente agora teve um... passou por um susto. Pega a menina dele dentro da piscina, já mais um segundo, dois, 10 segundos, talvez teria perdido a filha. Mas eu pergunto, se tivesse acontecido, estaria o Marquinhos aqui sentado assim, tranquilo? Se tivesse acontecido. E se tivesse acontecido? No dia que aconteceu, eu falei assim, não foi, Deus não livrou, não foi o Marquinhos, não. Deus livrou, foi a mim. Eu falei, dou graças a Deus, porque Deus, o Senhor me livrou. Porque o problema não ia ser só do Marquinhos. Eu tenho certeza. Então, as coisas que acontecem com a igreja, não acontecem só com a igreja. Acontece com a gente também. Quem sofre, Paulo dizia, quem sofre, que eu não sofra. Tem muita gente que não está aí, mas não é o meu caso. Não é o meu caso. O que, que nós estamos falando? Falando, todo dia batendo na mesma tecla, todo dia fala, e esperando que a pessoa acorde, vá fazer do jeito que Deus está querendo que ela faça. Batendo na mesma tecla, tal, etc., na esperança de que a pessoa vá fazer do jeito que Deus está mandando. Na verdade, é para o seu próprio bem. Ele está te preparando. Vamos que não aconteça nada. Ótimo. Graças a Deus, passou. Beleza. Mas como a gente não sabe, então vamos... ser prudentes. É uma questão de prudência. Vamos fazer direitinho. Alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, colocá-lo, não é o corpo, colocar a nossa alma, o nosso espírito, em condições de suportar tudo. E é isso que eu falo, gente, nós somos pegos de surpresa, nós somos surpreendidos, e a gente vê o estrago que faz, né? A gente vê o estrago que faz. O que eu falei? Vamos, o quê? Isso. Ela não vai mesmo, gente. A carne não vai sair disso aqui, não. É daqui para baixo. O que vivifica, o que fica vivo, é a alma, é o espírito. Então você vai ficar, às vezes, preocupado com a carne, e a sua alma está fraquinha, a sua alma está sem força. O vento bateu e levou, e derrubou. Meditação. Ouvir a verdade, comparar as coisas espirituais com coisas espirituais, etc. Isso fortalece a alma. Pensar, meditar, contar até 10, julgar entre você mesmo. Não é julgar os outros, não, mas julga você mesmo. Julga você mesmo. O que você tem feito, o que você tem ouvido. Analisa, pensa, isso fortalece a sua alma, o seu espírito. Prepara o seu espírito para o que der e vier. Todos os dias. Todos os dias. Amém, gente? O Salmo 119 tem várias passagens. Salmo 119. Isaac saía para meditar no campo. Samuel, de repente, era uma coisa normal na vida do povo de Deus, a meditação. Era normal. A coisa mais simples. Quando você viu uma pessoa quieta, parada, ela não estava dormindo. Eles falam, daqui ela fala, ele não está dormindo, ele está meditando. Está pensando. Era normal na vida dele. Meditar, pensar. E hoje, nós somos tomados assim, por um mundo totalmente material, materialista. E é tudo que você vê. São coisas demais para ver, coisas demais para ouvir. É televisão, é isso, é aquilo, etc. Algum tempo atrás, aconselhava os crentes a nem ouvir rádio. Nem ouvir rádio. Para não atrapalhar. Sabe uma providência? Você vê que isso que nós estamos falando aqui, não é só Deus que sabe, não. O diabo também sabe. Uma providência que Hitler tomou na época da aquela loucura dele lá na Alemanha, uma providência que ele tomou para dominar o povo com mais facilidade. Foi eliminar todos os livros. Sabia? Quem sabia? Sabia não? Eliminou todos os livros ali. Livros. Tudo quanto é livro. Fazia na praça, juntava o povo na praça. Ele foi incentivando o povo a fazer isso. Juntava o povo na praça, fazia aquela fogueira enorme de quê? Livros. Quebrava tudo. Para a pessoa não ser influenciada por nenhuma doutrina, nenhuma coisa de fora. Ficar só com o que eles estavam falando ali. Eles estavam, realizaram ali uma lavagem cerebral nos alemães, de tal maneira que os alemães. Então eu garanto para você que a igreja que não pensa, a igreja que não medita, a igreja que não para de pensar, que Deus é Espírito. Aí você fica o dia inteiro só olhando coisas, vendo coisas, ouvindo coisas, e etc. Não tem jeito, sua alma não suporta. O seu espírito não suporta. O seu espírito, sua alma vai fazer aquilo que você está vendo, que você está ouvindo. Ela não suporta. sua alma, o seu espírito vai fazer aquilo que você está vendo, que você está ouvindo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 12. Vocês concordam, gente, com o que nós estamos falando? Hã? Mesmo? Com certeza? Então, quando a gente vê uma pessoa equilibrada, tranquila, serena, que é capaz de suportar Jesus Cristo, como eu falei, depois de tanta pressão, e vai lá para a cruz, consciente, não perdeu a consciência, não perdeu a razão, ele não ficou desesperado, foi tranquilo. Isso é o quê? Preparação. Muita preparação. Né, Marquinhos? Muita equilíbrio, domínio próprio. Aí você imagina assim, presta atenção, você pai, nos dias de hoje, estaria você, jovem, preparado para isso? Para quando o vento, para quando a coisa acontecer, estaria você? Para não desesperar. Paulo fala que em determinado momento a pressão foi tão grande que ele chegou, quase, não chegou a desesperar, mas quase. Por que que ele não desesperou? Ele estava preparado. Ele estava preparado para sofrer a injustiça, sofrer o dano. A gente fala, falar é bonito. Sofre a injustiça, sofre o dano. Mas na hora... Foi o que aconteceu com o Zá, meu irmão. Ele, coitadinho, ele não estava nem um pouquinho preparado. Não estava. Quem que está? Quem que espera? Se não for Deus, né? Se a pessoa não tiver, a paz seja com você, paz seja com você. Jesus falava, olha, a paz chegou a essa casa, Deus chegou nessa casa. Amém? Deus seja com você. Para quê, irmão? Para quê? Para te colocar em condições de suportar ali aquela coisa. Eu falei Lucas 12, versículo 35. Você vê, ó, um pouquinho que nós conversamos aqui, já foi 30 minutos. 30 minutos que nós estamos conversando aqui. Né, Théo? Nós conversamos borracha? O que nós conversamos tem sentido? Né, filho? Eu falei uma verdade ou falei uma mentira? Verdade. É incrível. Como isso é verdade. Então, 12:35.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Amém. Então, Deus aqui, ele está relacionando uma coisa com a outra, relacionando a vinda de Deus, relacionando as obrigações nossas em relação a Deus, e ao mesmo tempo a nossa vida normal, nossa vida secular. Então ele está dizendo, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Deus está dizendo aqui o seguinte, que nós não podemos, por exemplo, se a coisa acontecer e eu me pega lá só de calção, só de cueca, até que eu vou pôr roupa, que eu vou me ajeitar, então Deus está falando, dorme vestido. Não pode descuidar. Não, agora eu posso ficar tranquilo, por quê? Porque está, como eu falei ontem, a minha filha está fazendo faculdade, o meu filho está fazendo faculdade, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aí eu vou descansar, vou pegar uma rede e vou descansar. Não, Deus falou que não pode. Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos nesse mundo, o importante é que nós estejamos sempre acordados. Isso aí é uma parábola. É uma parábola. Porque é o seguinte, se você estiver todos os dias meditando, pensando, vigiando, com uma palavra ali acesa no seu coração, você acaba se protegendo. Presta atenção para você ver que é dessa forma. A gente não sabe a hora que o ladrão vai roubar a sua casa. Você não sabe o dia, a hora que a coisa vai acontecer. O servo de Deus, que está ali buscando, edificando, ele falou, olha, Pedro fala, é para mim ou é para nós todos? É só para mim? O senhor está falando isso? Não. Todos nós, por acaso, não somos servos de Deus? A hora que Deus vier pedir a você um copo d'água, espera aí, eu vou pôr roupa. Espera aí, eu vou fazer isso. Aonde? Que água que o senhor quer? Que água que o senhor gosta? É gelada, ou é mais ou menos, o que é? Aí que você vai saber, que você vai procurar, ele vai dizer para você, olha, pode deixar, eu bebo lá na frente. E você vai ficar para trás. O importante é que eu já saiba que o meu Senhor gosta disso, Ele quer isso, Ele pensa desse jeito. Então, quando Ele vier, Eu não vou surpreendido em nada, eu não vou. Mas esse quando ele vier aí, gente, não é ele, não é ele. Ele quando vier não vai pedir você nada, não. É hoje, é agora. Quando ele vier aí, significa agora. Ali, naquele momento, Deus falou assim, quando foi que nós te pedimos isso e eu dei? Quando foi que eu queria isso e você fez? É ali, agora. É naquele momento, Deus pediu de você uma reação e você teve outra. É na hora. Qual foi a reação que o Marquinhos teve ali naquele momento? De repente, surgiu. Qual foi a reação que ele teve? Aquela reação era a... Deus falou, vamos ver como é que o Marquinhos vai reagir. É, a reação teria agradado a Deus? Eu não sei. Deus sabe. Qual foi a reação que o Rossini teve quando aconteceu isso e isso? Agradou a Deus? Aquele cheiro suave? Nossa, que coisa boa. Olha, o Marquinhos reagiu, o Marquinhos procedeu exatamente como eu esperava. Agradou a Deus, né? Foi o sacrifício que agradou a Deus. Qual foi a reação que a Geralda teve? E é isso, Geralda. A coisa acontece, você não espera. Meu Deus, e agora? Qual vai ser a minha reação? O que que o Senhor espera que eu faça? Vocês concordam que, de vez em quando, a vida nossa não está sempre pedindo para nós? A vida, nossa vida, não está sempre pedindo? Então, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Porque o tempo todo você está, Deus está lhe pedindo de você, os seus atos, as suas atitudes. Com isso você está edificando o seu tesouro. Edifica para você um tesouro no céu. Essa construção, que dia que você vai construir seu tesouro? Que dia? É agora. Amém? Tá assim, bateu aqui do lado, virou o outro. A gente não sabe a hora que você vai levar. E eu volto a dizer, o dia todo, se você observar, o dia todo, Deus está pedindo de você alguma coisa. Então, não é só as coisas materiais que a gente vê, às vezes assim, ó, doença, coisa assim, ladrão mesmo, né? Ladrão mesmo, coisa assim, não. Não, são atitudes, palavras. Estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos, porque a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é só. Apesar de que tudo isso também tem influência, mas principalmente a nossa luta é contra os demônios. Conversando depois, eu dia com uma irmã, e ela falava de um sonho, né, que ela teve. Aí era uma nuvem, né, uma quantidade grande de meninos no sonho, criança. Eram aquelas crianças, sabe aquelas crianças endemoniadas, né? Aquelas crianças, que engraçado, eu não sei por que exatamente, essas crianças no sonho simbolizam demônios. E aquilo vem, e vem para matar, e vem para acabar com a gente.
Não é um. Não é só um, não. É só um, não. Quando o negócio vem, vem para acabar. Amém?
Deus vem e Ele quer uma resposta da gente. A igreja está sendo provada, a igreja está sendo edificada agora, nos dias de hoje. A igreja está sendo, né, Deus está provando, ensinando a igreja hoje, preparando a igreja. Qual vai ser a reação de cada um? Como é que ele vai ser edificado? Edifica para você um tesouro no céu. Amém? Ainda no capítulo 12 de Lucas, versículo 22.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai as molas.
Amém. Ele fala, 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 e depois ele fecha ali, né? Vendei o que tem e dai esmolas. Ele falou, falou, não andeis ansiosos, etc. Pá, 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 né? Fala assim, né? Considerai os lírios do campo que não está, etc. Mas você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando, fala, fala, fala. Aí depois vem aqui fechando. Vende o que você tem e dá esmolas. Nós ouvimos tudo que Deus falou. Falou a erva do campo, papá, é, tal, etc. Não perguntei, pois, o que havia de comer, o que havia de vestir, papá, faz isso e tal. Depois vem e fecha. Vende tudo e dá esmola. Nós terminamos de ler, meditamos nisso. Onde é que foi que nós esbarramos? Então, aquilo que ficou para trás, valeu? Quer dizer, aquilo que ele aconselhou a gente fazer, valeu? Por que não valeu? Nós esbarramos aonde? Deu para entender, Virgínia? Deu para entender? Pega o microfone aí, alguém. Entendeu, Roberto? Me chama. Renato? Pega o microfone, por favor. O Ender, dá para o Ender para falar. Vê se o Ender entendeu. Fala.
O negócio falou, a gente esbarrou, Deus falou tudo.
É.
Deus foi descendo, foi falando, foi falando.
Foi falando, foi falando.
Aí a gente esbarrou na vender tudo e dar esmola.
Pois é, então aí, ele diz assim,
Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, sobre o que vestir. Tá, tá, tá. Sim, senhor.
Sim, senhor.
Aí vai. Sim, senhor. Né? É. Mais vale a vida do que a sua roupa, né? Do que as suas coisas. Considerai os corvos, os bestos, os peixes, as coisas. Já viu algum deles morrer de fome? Não. Pois é. Deus alimenta os passarinhos, os peixinhos, tal, etc. Esses bichos, né? E quando uma vaca morre de fome, é porque a pessoa pega, que é aquela vive lá no Nordeste, né? Pega ela, põe lá, o homem, que é o homem que mata, que é aquela vive ali no seco, aí ela morre mesmo. Pega o passarinho, põe numa gaiola. Mas se você deixasse eles livres, sem cerca de arame, sem nada, você deixasse eles livres, eles não morreriam de fome, não. Tudo bem, senhor, entendi. Né? Aí vai falando, e a gente? Nossa, interessante, é isso mesmo, tal e etc. Né? Aí a gente vai concordando com tudo. Aí chega aqui no 33 e fala assim, vende o que você tem e dá de esmola. Hã? Como é que é? É. Repete, tá falhando, não estou entendendo direito. Repete. Hã? Que, né? Aí, pu. Então, aquilo que Deus falou conosco vai funcionar? Não vai funcionar por quê, Nicola? Que aquilo que você tinha que fazer, você não fez. Então, não pode funcionar as outras coisas, não pode, porque nós não fizemos aquilo. E aí? Como é que fica, Paulo? Então, nós vamos continuar, na verdade, com a mesma solicitude pela vida, nós vamos continuar apreensivos, nós vamos continuar com tudo isso. Deus não queria que eu fosse. Eu vou continuar, por quê? Porque eu me esbarrei naquilo. Quando ele fala, vende o que tende, dá de esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu que nunca acaba. Onde o ladrão não chega, a traça não vai, a ferrugem. Olha para você ver que coisa tremenda. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar. Então isso aqui que era o resultado, é isso aqui que eu... Faz isso, você vai ter um tesouro no céu, e a coisa... Ah, nós não fizemos, então como é que está a nossa situação no céu? Negativa. Está vermelho. Aí quem quer fazer uma pergunta? O Luiz quer fazer uma pergunta. Então vamos lá. As perguntas do Luiz normalmente são...
Eu queria saber como que eu vou fazer para vender o que eu tenho e dar a esmola. Assim.
É que é?
Assim. Não, porque.
É, né?
Porque, assim, não é uma coisa fácil, né? É, ainda mais, assim, para quem tem pouco, eu imaginei, eu acho que é mais fácil.
Quando eu falei, alguém quer fazer uma pergunta, já é o que esperava essa pergunta. Realmente eu esperava que fosse feita essa pergunta. O que vocês acham que o Luiz pode fazer? O que vocês acham
O problema do Luiz não é só do Luiz, não. Nós todos. O que, que a gente vai fazer, então? Hã? Falar com Deus? O Érico, tu está dizendo ali, falar com Deus. Marquinhos está dizendo que Deus já falou. Deus já falou. Você pode pedir um menos, né? Você pode falar assim, etc. Eu não consigo fazer tudo, vender tudo e dar para os pobres. Sinceramente, eu, né, não sou capaz ainda.
Irmão.
O Silvano tinha umas brincadeiras interessantes, mas sempre as brincadeiras dele tinham muito sentido. Ele falou que lá... tem uma palavra lá que fala assim, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Né? Aí o caboclo, para testar o crente, se beber algum veneno mortal, você acredita? Nossa, tal, acredito. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Aí o senhor chegou com chumbim e falou pelo ó, pronto, vamos ver, experimenta, vamos ver. Ele falou, não, eu por enquanto eu sou ainda fiote, né? Eu estou ainda no Baigon. Eu sou muito jovem, mas inexperiente ainda. Então, a gente está no Lipercite, como é que chama o remédio? Lupercite, não sei o quê. Um veneno, né? Hã? Lipercite? Pois é, Baigon, essas coisas, tudo que faz mal, né? Mas intoxica, vai pôr. Toma o chumbim. O chumbim é violento. Né? Se pegar em serpente, aí a gente pega em jiboia. Urutu, por enquanto não. Amém? Mas é a mesma coisa, Luiz. Vai, vende tudo e dá para os pobres. Nós, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Depender disso está todo mundo no inferno. Mas tem uma passagem que fala que a pessoa falou, eu vou ver se eu pego a metade e faço isso. Procura exercitar a sua fé. Começa a ter coragem de fazer caridade. Começa a vigiar. Ele falou, estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos. Começa a vigiar. Vê se você é capaz de ir dominando essa coisa. Eliminando essa sua avareza. A avareza, ela não faz bem para a gente. Começa a fazer para os outros, o que eu quero para mim, eu faço para os outros. Começa a fazer. A pessoa chega em você e pede alguma coisa. A reação, primeira reação nossa, é não dar, vocês concordam? A primeira reação é não dar. Chega entre nós aqui, tem caboclinho que chega e encosta... E pede, bom para pedir. A primeira reação nossa é não dar. Nós temos dificuldade enorme. Exercita. Começa, para você ver que não faz falta. Começa. Isso é uma questão de exercício, gente. Exercício da fé. E você pensando em Deus, para elas... você guardando ali, você pensa assim, olha, eu não sou capaz de fazer o que Deus gostaria que eu fizesse. Mas eu vou me esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. Se eu tenho dois, a mulher foi lá, passou no gasofilácio e colocou tudo que ela tinha no bolso.
E Deus viu. Deus viu a mulher. Olha para você ver como Deus observa tudo. Deus viu quando a mulher foi lá. E você não põe, você não dá nada de você para os outros. Você ainda fica cobrando, ainda fica exigindo. E de você não sai nada. Vocês concordam? Se não houver um esforço, nós nunca vamos fazer, não. Se não houver um esforço, nós não vamos fazer nunca. Repara para você ver o quanto é que você dá. Tá, nunca é suficiente o que vem. Se a gente pensasse, oh, não, eu ganhei 5, desses 5 eu vou pegar pelo menos 1. Eu vou achar um jeito, eu vou pegar esse 1 e vou doar ele. Não precisa ninguém ficar sabendo, não precisa de ninguém, sabe, etc. Às vezes põe ali no gasofilácio. Olha, a avareza, a mesquinhez é uma coisa maligna demais. Porque nunca o que você ganha vai ser suficiente, vai sobrar, não. É um exercício. Quando ele fala aqui, ó, não estejam isso, não estejam aquilo, não façam isso, não façam. Eu concordo com tudo isso. Mas aí, quando vem o fechamento, eu falo, sabe como que você vai fazer? Bom, eu não quero mais nunca ler esse pedaço aqui para não ter chegado nesse negócio. Não, eu preciso exercitar, pensar, meditar, me esforçar para fazer aquilo que eu tenho que fazer agora, aquilo que eu tenho que fazer hoje, edificar a minha casa. Porque quando Deus vier me pedir, eu esteja em condições de fazer. Eu esteja em condições de fazer. Amém? Eu já falei para vocês, não é puxando brasa para a minha sardinha, não. Mas ao longo da vida, Deus me ensinou muito, muito, muito mesmo. De uma pessoa que era, você imagina o que é um agiota? Um agiota, ele não perde nada. Não perdoa nada. O agiota, ele é, pois é, eu fui agiota. É, lá, inclusive, era proibido, no exército era proibido a agiotagem. Dentro do quartel, uma vez eu fui chamado, o comandante falou, eu fiquei sabendo que você tem dinheiro para emprestar? Tem. Tem sim. O senhor está querendo um concurso? Né? Pois é, então... Você sabia que é proibido isso? Você sabia que é proibido? Você sabia? Sabia, sim. E aí? Né? Como é que fica? Eu falei para ele, eu não procuro ninguém para emprestar o dinheiro meu, não. Agora, se a pessoa vem para pedir emprestado, eu era ímpio. Né? Se a pessoa vinha para pedir emprestado, eu vou cobrar o juro que eu cobro. O banco cobra X, eu cobro Y. O meu juro é esse, coronel. O meu juro é esse. Ainda perguntei para ele, se o senhor tiver alguma coisa para emprestar, o senhor empresta assim, sem juro? Se o senhor tiver, eu sou o primeiro a querer. Se eu tiver alguma coisa para emprestar sem juros. Eu, às vezes, tomava o dinheiro emprestado a juros, a 3, a 4, emprestava por 7, por 8. Eu tomava o dinheiro emprestado. Eu tinha pessoas que emprestavam dinheiro para mim. Então eu fazia os meus negócios. Eu tinha, agora, pegava fogo no meu comércio, carro capotava, nego roubava, e o trem era um sufoco. Deus mudou a minha vida. Amém? Deus mudou. Não é fácil você estar acostumado com a coisa e deixar de fazer. Não é fácil. Mas Deus mudou a minha vida. O exercício da fé vai mudar os hábitos, os nossos costumes. O povo de Deus, ele tem hábitos e costumes diferentes. O povo de Deus procede de uma maneira diferente. Como que você mudou? Alimentou a alma, alimentou o espírito, os seus atos foram mudando também. Amém? Dessa forma é que vai acontecer. A nossa luta, continuando a palavra de ontem, não é contra a carne nem contra o sangue. São contra os espíritos demônios. Age de acordo com a fé. Procura fazer do jeito que Deus está falando para você fazer. Você não é capaz de fazer 100%? Faz 1%. Aí tem muita coisa, amar o inimigo, né, Luiz? Então, você não pode fechar a porta para isso, respondendo a sua questão. Você não pode fechar. Não, eu não, isso eu vou esquecer. Não vou vender, não vou dar para pobre nenhum, tal, etc. Não dou conta. Não, Marquinhos, exercita. Se você não é capaz, por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó, eu ganho só 100. Se eu tirar 10, e colocar ali no gasofilácio, eu vou ficar só com 90, eu só ganho 100. Quando eu ganhar 1.000, aí eu dou. Eu 100, só ganho 100. Eu tenho que pagar a minha luz, que é 90, se eu dar 10 lá, eu vou ficar sem nada. Quando eu ganhar 1.000. Aí quando eu ganhar 1.000, eu pago a água, pago a luz, etc. Eu vou dar ali uns trocados. Quando ele ganha 1.000, eu ganho 1.000. Vou dar 100? Hã? Era o tanto que eu ganhava. Tudo isso, eu vou tirar 100. Ó, 100 dá para mim pagar minha água e da sobra. Deixa quando eu ganhar um 5. Agora, quanto mais a pessoa ganha, se ele ganhar 100 mil, aí ele pensa, eu vou dar 10 mil? 10 mil? É muita coisa. Aí você já começa a pensar... O que, que o irmão Ossino vai fazer com esses 10 mil? Entendeu? Ele vai, entendeu? Você já vai começar a julgar e etc, tal, e tal. Sabe o comportamento da pessoa? Vai parar. Ele não vai dar nada, nem de quando começa, nem de quando termina. É desse jeito. A verdade é essa. Amém, gente? Então, sugestão. Não é capaz de dar 100? Dá 10. Treina, exercita, combate a sua avareza, combate o seu jeito. É. Dá o que você tem no bolso. 5, 2, 3.
é um exercício, não só aqui a questão do dinheiro, mas tudo. Tudo. O amor é um exercício, a paciência é um exercício, a bondade é um exercício, o carinho é um exercício, sabe, o favor, a misericórdia, tudo, Alisson, tudo é um exercício. Essas aí são as obras espirituais. Tudo é um exercício. O perdão. Você não era capaz, começa a fazer. Sofreu dano, sofreu injustiça, essas coisas. É um exercício. Não era capaz de perder, agora você já perde. E com a maior naturalidade. Engraçado que Deus recompensa muito mais. Você não sabe de onde vem. Não é não, Carlos? Como Deus realmente é fiel nessa questão. Como Deus é fiel nessa questão. Não é que é, mano? Opa, amém. Só para finalizar aqui, no Salmo 119, o Salmo é grande para danar, né?
Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra.
Repete.
Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra.
Então, os preceitos do Senhor. Aquilo que traz alegria, paz, satisfação. Se você vai sentir tão bem quando você fizer uma dessas coisas. Você vai sentir tão bem. Pode ter certeza. Em teus preceitos meditarei. Como é que Deus quer que eu faça? Se eu não sou capaz de fazer 100, eu vou fazer 10, 1. Né? Eu não posso eliminar. Não tem como. Versículo 25.
A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi. E tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos.
Então, olha, escolhi o caminho da verdade. E o que, Luiz? Propus? Pois é, eu vou fazer. Deus proverá. Eu vou conseguir, Geraldo, eu vou conseguir. Proponha. Na hora, é o que você conseguir, Luiz. É o que você for capaz. Exercita. A pessoa vai, salta 1 metro. Ela vem, pula, derruba a vara. Ela vem, pula, derruba a vara. E ela vai exercitando. Dá um pouquinho, ela está pulando 1,10 m. 1,15 m, 1,20 m. Amém? Você corre, alcançou um índice, dá um pouquinho, corre mais. Proponha no seu coração fazer as coisas certas. Proponha no seu coração. Na hora de deitar, Senhor, amanhã eu vou me levantar, eu quero ser diferente, eu quero orar e vigiar, estejam acesas as vossas candeias. É isso que Deus quer de nós. Edificar a igreja. A palavra vem aqui é para isso, é para propor a vocês alguma coisa que vocês precisam fazer para o bem seu mesmo, para o bem seu, aquilo que te faz mal, o ódio, a vingança, a avareza, entendeu? A coisas que te faz mal, que prejudica. Que faz mal. Então a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, não. São demônios. Ele não quer o seu bem, não. Então a inveja, o orgulho, a vaidade. Você mesmo, estejam acesas as vossas candeias. Observa. Observa. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus falou conosco, Soraya. Falou? Falou? Amém. Então dá ali um microfone lá para Soraya. Vê o que a Soraya vai ser para nós. Porque parece que não falou, mas falou, não falou?
Falou e muito, né? A questão de nós meditarmos, né, e estarmos preparados para qualquer coisa que acontecer, nós estarmos preparados para fazer o que Deus quer que nós façamos, termos, né, a resposta que Deus quer que nós demos àquela pergunta que Ele está fazendo, né? E nós percebemos que nós nunca estamos preparados. A nossa reação sempre é errada e que Deus tem misericórdia de nós e ainda vai nos ensinando, né? E de repente nós temos que passar por aquilo várias vezes até que nós consigamos dar a resposta correta, né? Às vezes nem correta, mas só melhorando, né? Como o senhor está falando. E eu vejo assim, a misericórdia de Deus nisso, né? E que nós possamos mesmo buscar isso. Até quando o senhor falou, a segunda palavra agora, assim, perto uma da outra, a questão da avareza, né? E a questão da gente não obedecer isso que Deus está falando, né? De nós ajudarmos os pobres, entregar o que nós temos que entregar, ajudar as pessoas. Então, que nós possamos fazer pelo menos isso que o senhor está falando. Começar do pouco, isso, né? E ir treinando e pedindo graça de Deus. Realmente, como o Marquinhos falou, Deus já respondeu. Ele já falou, né? Mas nós não temos ainda essa capacidade, mas que nós possamos buscar a Deus e que Ele possa nos ensinar passo a passo, né, e ir tirando essas coisas ruins de dentro de nós, né?
Pois é. Tem a gente fala meditar, pensar na palavra, porque são muitas, né?
Sim.
Você pega, por exemplo, pelo princípio de que Deus está edificando a igreja. Fala, eu mesmo edificarei a minha igreja. Edificar a igreja é construir paredes? Não. Edificar a igreja, edificar a pessoa.
Transformar.
Colocar a pessoa em condições de Deus habitar.
Sim.
Colocar a pessoa em condições de ser uma habitação de Deus. Edificar a igreja é edificar a pessoa. De tal maneira que Deus possa habitar nela. A casa de Deus somos nós. Desde que nós estejamos em condições de ser habitados por Deus. Amém, gente?
Amém.
Então, edificar é isso. Deus vai tirar, Ele vai arrumar a casa. Ele vai preparar a casa. Certo? Então, a saúde do rebanho. Uma coisa daqui, outra coisa ali, etc. Você fala, o fundamento, ele é Cristo.
Mas como que nós vamos ser igual a ele? Nós não vamos conseguir fazer igual a ele. Aí Paulo fala, vamos edificar em cima desse fundamento. Bom, uns edificam com palha, outros edificam com madeira, outros edificam com... Mas você concorda que você pode ir melhorando o material?
É interessante que o pouco que Deus vai trabalhando na nossa vida, isso que o senhor tem falado também, é a questão assim do que Deus abençoa. A gente tem essa experiência, né? Nós passamos por essa experiência, que Deus abençoa, que Deus supre. E isso vai acontecer cada vez mais se nós dependermos mais, se nós entregarmos mais, se nós fizermos mais, né? Tá. Se nós buscarmos de Deus a condição de poder fazer essas coisas. Né?
Pois é, hoje, por exemplo, você falou aí, Deus já fez tanto na sua vida.
Nossa, demais.
Aí você olha, você pensa assim, eu fiz coisas que hoje eu não faria.
Muitas.
Né? Muitas. Eu fiz coisas que hoje eu não faria. Se fosse hoje, eu agiria de uma outra
muitas
forma.
Inclusive o senhor, algumas dificuldades que eu passei, que eu procurava o senhor, que o senhor falava, né, o senhor me dava uma direção assim, eu ficava sem entender, porque eu... né, mas hoje eu consigo enxergar diferente, né?
Claro.
Mas, assim, foi muita misericórdia de Deus, porque eu não enxergava nada.
Pois é, mas aí... a gente é tomado, às vezes, pelo ciúme, a gente é tomado... pela avareza.
É.
Como é que eu posso vender tudo e dar para os pobres? Eu estou tomado pelo espírito de avareza.
Não enxerga mesmo, é uma cegueira.
O ciúme.
É.
O que mais? A inveja, a coisa. Joga a gente na cama.
Sim.
O trem é tão forte que bota a gente na cama.
Sim, é verdade.
Adoece. A pessoa adoece. Tem gente que, se você tomar um prejuízo, qualquer coisinha vai para a cama.
Por isso que Deus liberta, né? Jesus liberta.
Pois é, agora,
porque é
hoje,
outra visão, né?
A Soraya, hoje, ela olha para trás e fala, meu Deus, como Deus...
Demais.
Me edificou. Que jeito que foi, Soraya? Todo dia, acrescentou, foi acrescentando.
Foi.
A obra de Deus é você, minha filha. Você é a obra de Deus.
É verdade, né?
Você é a igreja que Deus construiu para a sua habitação.
Amém.
Né? E eu espero não só que não só a Soraya, mas que todos nós possamos ser edificados para a morada de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Né, Luiz? Não afoba, não. Não vai vender tudo amanhã, que depois da manhã você vai querer comprar de novo. Não é? Hã? É, o ar você fazer um preço bom para ele. Ah, é? Só o que tem no bolso hoje. No bolso do lado esquerdo ou lado direito? Amém, Jesus. É verdade, Senhor, que se o Senhor não edificar, em vão nós construímos. Edifica as nossas vidas para que o Senhor possa nela habitar. Ensina-nos o caminho que nós devemos andar para que a gente possa aqui, como a irmã Soraya, chegar um momento e olhar e dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós. grandes coisas o Senhor tem feito por mim. E eu tenho sido, meu Deus, grandemente abençoado em todas as coisas. Coisas que eu não era capaz, coisas que eu achava difícil demais para mim. Coisas que eu julgava impossível. O Senhor me capacitou. O Senhor me fez capaz. E hoje eu tenho que dar graças ao Senhor. Eu tenho que dizer, foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me fez assim. Se alguma coisa, Jesus, eu tenho feito que te agrada, se alguma coisa, Deus, tem sido agradável ao Senhor, nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu procedimento, eu devo a Ti, Senhor. Eu devo a Senhor. E cada dia mais, eu quero esperar no Senhor. Cada dia mais eu quero, Deus, te ouvir. Quando o Senhor disser, faz isso, irei me esforçar. Eu quero me portar dignamente. Para que o Senhor, Deus, encontre lugar, morar na minha vida. Em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela igreja, pelos irmãos. Que o testemunho de Deus seja notado, seja visível. Como é bom ver o fruto sendo colhido em cada um de nós. Mostrar, ó Deus, que é verdade tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. É verdade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, confiar a nós a Tua palavra, o Teu evangelho, a Tua doutrina. Nós possamos zelar disso com todo carinho. Para que o Senhor Deus seja glorificado através da igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.
Caminhos que na vida. vida aqui. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel, mas a meu respeito está escrito na tua lei que nesse mundo nada mais esperarei, e por mais que nada perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu, e por mais que nada perca nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço teu espírito. Esse combate vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor reine em mim. O meu ser agora é todo seu, e nesse altar entrego. Nessa vida aprendi que é só você. Se o meu corpo se inclina para o mal, sei que entristeço teu espírito. Esse combate vou prosseguir até o fim, na esperança que o Senhor reine em mim. O meu ser agora é todo seu, e nesse altar entrego meu louvor, pois nessa vida aprendi que é só você.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.